participação. Boa tarde. E também com a Jaqueline, que já esteve com a gente aqui, a Jaqueline Vendlan-Simon. E eu quero agradecer já muito a presença de vocês, a disponibilidade, né, de vocês acharem tempo na agenda de vocês para estarem com a gente aqui nessa tarde, para a gente ter uma, trocar informações, trocar ideia, ter uma conversa gostosa aqui. Boa tarde, meninas, então, em primeiro lugar.
Boa tarde. Boa tarde, Cris.
Boa tarde, obrigada. Prazer é nosso.
Eu que agradeço muito a presença de vocês. Antes da gente entrar no nosso assunto, assim, como é que vocês veem aqui? Que vocês estão aqui chacoalhando a cabeça, a gente falando aí a respeito do uso de máscaras. Como é que vocês estão vendo essa situação toda aqui, meninas?
Uma medida tão simples, né, de ser adotada, principalmente para dar essa unidade, né, para as pessoas. Então, eu usar a máscara é uma questão de eu me respeitar e mostrar para o outro que ele também pode fazer isso. E quando eu não uso, eu acabo quebrando essa unidade que poderia proteger todo mundo ao mesmo tempo. Né?
E parece que falta, né, Lucinha, conscientização por parte das pessoas. As pessoas teimam em não usar. Às vezes eu saio daqui da rádio, sigo aqui pela Tito Mofato, pessoas costumam fazer caminhadas, corridas, pedalar, e o pessoal não usa máscara, ou usa de maneira errada.
Infelizmente, não há uma conscientização. E o que me entristece, Cris, é que as pessoas, que, pelo que eu posso perceber, as que estão na área de risco, que são as pessoas mais idosas, são as mais teimosas para utilizar essa medida preventiva. Porque é prevenção, né? E não tem outra coisa a nós fazermos e a não ser nós realmente darmos exemplo. Eu vejo lá na loja, por exemplo, existem clientes que chegam lá e não querem usar a máscara, né? Então, a gente já criamos umas máscaras mais diferentes, customizadas, para a gente levar meio na brincadeira, para conscientizar as pessoas de que é necessário, né? E a pessoa acaba usando e quanto mais a gente tiver essa consciência, mais rápido nós vamos passar por essa turbulência.
É que eu tenho visto que as pessoas entram nos estabelecimentos, colocam rápido, só no entrar, porque é obrigado, não é pela consciência, é porque é obrigado, e saem e já tiram. Aí, se você percebe isso lá, Jaqueline.
Bastante. E sem falar que às vezes entram assim, ah, eu posso entrar rapidinho, comprar, tampando a boca, né? E a gente fica com aquela situação indelicada de que você não quer mandar o cliente para fora, quer atender, mas também, né, nós temos que entender que esse momento é um momento complicado e exige um pouco mais desse respeito, tanto com o nosso colaborador que está para atender, quanto o nosso colaborador com o nosso cliente. Né?
Você é do ramo farmacêutico, como é que está a venda de máscara? O pessoal parou, já comprou tudo que tinha que comprar, agora não compra mais? Como é que está essa procura?
A procura diminuiu um pouco, com certeza, né? Agora tem muitos lugares que tem, mercado tem, posto tem, nem tudo que é lugar, mas ainda sempre tem o que sai de casa, de repente entra e fala, meu Deus, esqueci a máscara, tem uma máscara aí para vender? Né, a gente tem lojas perto de supermercados, né, onde são obrigatórios entrar, então esquece, daí corre ali comprar para poder entrar no supermercado, mas a procura diminuiu bastante.
É uma coisa de hábito, é um hábito que a gente tem que criar, que a gente imagina que agora vai fazer parte, né, do chamado novo normal. A gente tem ouvido tanto essa palavra, o novo normal, né? E eu acho que a partir de agora, alguns hábitos que nós não tínhamos, que deveríamos ter desde os primórdios, passaremos a ter agora, como o uso do álcool em gel, né, uso direto, você ir no mercado.
Que veio na H1N1, a gente aprendeu a usar álcool em gel.
Exatamente, mas que depois parece que o pessoal esqueceu, porque só agora que a gente se ouviu falar de novo no uso do álcool em gel. Então, não é agradável, não é, né? Eu ultimamente ando totalmente sem acessório nenhum, adoro andar cheio de anel e pulseira. Mas com essa coisa de cada vez que nós estamos aqui num espaço, num local, onde temos uma grande circulação de pessoas, né? Então, temos que ter esse cuidado de sairmos, né? Passa o álcool, volta aqui para o estúdio, passa o álcool de novo, entra no carro, sai do carro. E porque a gente não cuida só da gente, como também dos outros que estão ao nosso redor, né?
E sabe que no mundo do estilo, né, da moda, que justamente é o meu métier, né? A máscara virou um acessório. Então, muitas marcas, grandes marcas mundiais, estão fabricando máscaras personalizadas. Às vezes, faz
as grifes,
a roupa,
né, Lucinha?
As grandes grifes. A gente faz, por exemplo, lá no ateliê, a gente até faz a roupa do mesmo, a máscara do mesmo tecido do traje, sabe? Porque a gente tem que, como dizem, fazer do limão uma limonada, né? E não podemos relaxar com essa medida. A gente tem sim que se prevenir sempre.
E para quem tá usando a máscara, parabéns, porque com o uso da máscara, nós diminuímos absurdamente o número de crianças com infecções de vias aéreas superiores. Então, Cascavel está com uma qualidade de vida para crianças... Fantástico. Muito grande por conta da medida de proteção. Então, isso já vale a pena.
Ah, sim, com certeza. E até já pegando esse gancho, meninas, quero perguntar para você, começando aqui com a Débora, esse novo normal, até como a Lucinha falou, né? A gente, no ramo dela, que é do ramo de moda, do ramo de confecção, se achou essa maneira aí, né, da gente driblar a crise, que o primeiro impacto foi muito grande. Agora, e hoje eu conversava com o nosso gerente comercial aqui, o Jorge Júnior, e justamente isso, que agora a gente parece estar sentindo os impactos maiores. Foi aquele primeiro impacto, aí deu, depois a gente começou a se adaptar ao momento econômico, mas agora a gente está sentindo os reflexos maiores, nós estamos sentindo. Então, cada ramo teve que se adaptar. Da outra vez, eu já conversei aqui com a Jaqueline, ela que é do ramo farmacêutico, e nós já falamos que alguns setores sentiram menos o impacto. Não que não sentiram, mas sentiram menos. E outros foram seriamente afetados. Como é que você vê isso, Débora, no seu setor? A Débora, que é formada em pedagogia e especialista em inclusão, né? Já trabalhou como servidora pública e já trabalha no ramo de fonoaudiologia, né? Como é que
foi isso? Eu tenho uma clínica de pediatria com um modelo inovador de negócio, um atendimento humanizado para crianças, e para estudar essa perspectiva de negócio, eu já estava me atualizando bastante em relação a essas mudanças de comportamento no perfil de consumo. Então, nós estávamos, de certa forma, nos preparando para inovações. Então, todo empreendedor deve olhar para o seu negócio sempre olhando quais são as tendências futuras de mercado. E isso foi o que, de certa forma, fez com que nós passássemos os primeiros 15 dias com menos sofrimento e já partíssemos para ação. Então, no nosso modelo de negócio, que é um dos que tem mais risco de contaminação, né? Porque é dentista, é fonoaudiologia, a gente manipula saliva, pega crianças com fator de risco. Então, assim, hoje nós não temos nenhum caso, nem dentro da clínica, nem de familiar, né, contaminado. Nós tivemos que dobrar o consumo de materiais de EPI para fazer essa proteção, adquirir novos equipamentos, adquirir luz ultravioleta e, principalmente, aderir às tecnologias, né? Então, aceitar o uso das tecnologias para desenvolver essas habilidades de atendimento no formato da consulta digital. Então, no início teve um impacto de uns 20%, baixou 20% nos primeiros 15 dias o faturamento, mas na sequência começou a haver um aumento muito grande. Por quê? Porque aí os pais estão em casa e estão se identificando mais com os desafios das crianças e se propondo aí buscar a tratamentos de saúde para eles.
Jaqueline, no ramo de farmácia, você teve que adaptar também, por exemplo, os produtos que você comprou, teve que trabalhar mais com EPI, que até então o foco não era esse, né? Não era trabalhar com equipamentos de EPI. Eu até te perguntei se a venda de máscaras aumentou ou diminuiu, mas tem outros produtos que talvez você tenha que ter incluído, né, lá dentro da farmácia.
Sim, o perfil do consumidor mudou bastante, né? E realmente o que a Débora falou, a gente tem que se adequar. Aqueles primeiros 15 dias você dá aquele impacto, falei agora, né? Aí você tem que sentar e falar, não, agora eu preciso mudar. Chegou uma nova era e a gente precisa se adequar. Então, produtos que não existiam dentro da farmácia hoje existem, e produtos que eram de grande consumo têm caído, né? Não têm saído tanto. Então, o perfil de compra nosso teve que mudar todo... A parte financeira teve que mudar, tudo teve que mudar para se adequar a esse novo mundo, né?
O que você incluiu lá que você não vendia, que hoje está vendendo, que está saindo bastante lá?
Máscara, máscara descartável, máscara de tecido, aquelas face shield que tem.
Que é aquele protetor maior, né?
Termômetro de testa, né? Não era um produto que a gente trabalhava. O próprio álcool em gel a gente tinha, mas era assim... Aqueles pequenininhos, hoje já tem álcool em gel, aquele líquido, álcool aerosol, tem de tudo que é tipo de álcool, de todos os tamanhos, né, pra atender.
E o próprio teste que vocês realizam, né?
E o teste de COVID, né, que a gente realiza.
Então, tiveram que incluir, né, também.
Sim, a gente incluiu tanto o teste de anticorpo, como agora nós estamos trabalhando com o de antígeno também, que é o do swab nasal.